A reforma ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela foi encaminhada para o Senado Federal, que nos chama a atenção, né, que foi uma proposta, apesar que a reforma tributária está sendo discutida no nosso país há mais de 35 anos, é uma necessidade porque nós temos um sistema tributário complexo, o Senado ainda está avaliando. Então nós temos que esperar a avaliação do Senado, se a PEC 45, né, que é a proposta de emenda constitucional, da forma como ela está, se ela vai ser alterada, se for alterada, ela voltará para a Câmara dos Deputados, se não, ela segue para aprovação. Passar na aprovação não quer dizer que tudo vai mudar de um dia para o outro. Nós precisaremos de uma lei complementar, porque a proposta emenda na Constituição, ela dá competência para os entes tributários, mas ela não regulamenta como esses entes irão tributar. E nós precisaremos de uma lei complementar que irá lá regulamentar o que cada ente poderá fazer, como fará, como será o fato gerador, as alíquotas. Então, não é algo que será de um dia para a noite. E vai ser um processo gradativo. Então, aí até 2032, então cada ano, a partir de 2026, haverá uma pequena mudança, 2027 uma mudança maior, e segue até 2032. A proposta, como ela está, da PEC 45, ela só vai, né, o sistema, enfim, que está hoje, só começa a vigorar completamente em 2033. Então, aí teremos um processo até se adaptarmos, teremos dois regimes tributários nesse período, então nós teremos que avaliar cada situação, cada empresário, né, cada contribuinte de forma única, né, com calma.
Doutora Viviana, hoje em vigor no Brasil IPI, sobre produtos industrializados, PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, ICMS, todos os estados. Quando eu vou no mercado, quando eu vou fazer qualquer tipo de aquisição de bens e serviços, estou pagando ICMS embutido no produto, o ISS, Imposto sobre Serviços, e tantos IPVA, IPTU, é uma série de tributos aí, são inúmeros, mais de 50, né, no Brasil. Esses tributos, eles não mudam até 2026, 2024, 2025.
Então, o que que acontece? Nós temos que entender que na reforma, a reforma ela não vai ser uma mudança radical em todos os tributos que nós temos. O foco da PEC é os impostos, né, os tributos vinculados ao consumo. Então, a gente tem que ter em mente que a reforma, ela busca simplificar, ela não vai buscar reduzir tributos. E eu sei que dói, que pesa, dá sentimento, né, para todos. Mas é aquilo que eu falei. Por isso que é importante o planejamento tributário, avaliar cada caso com calma, né? Entender que muitas vezes teremos sim formas de diminuir impostos e muitas vezes o contribuinte não sabe. Nós temos o PIS e a COFINS, né? O IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS e COFINS estão diretamente ligados à receita da empresa. Eles vão se unir ou deixar de existir e passa a existir então o CBS, que vai ser essa contribuição de gama federal. Já no regime municipal e estadual, no municipal nós temos o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e no âmbito estadual nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esses tributos deixam de existir, eles se unem e cria-se o IBS. Então, só para a gente entender um pouquinho, assim, contextualizar o porquê do IVA, por que foi trazido o IVA para o país, né? O IVA já é utilizado em 74 dos 93 países reconhecidos pela ONU, internacionalmente reconhecido como o melhor modelo de tributação do consumo. Esse modelo já foi adotado originalmente pela Europa e por países, por seus países ali, né, que implementaram a partir da década de 90 e costumavam chamar o IBS de Goods and Service Tax, né? Esses países tem que tentar também entender que são países com, né, muito diferentes do nosso país, regionalmente falando, economicamente falando, a quantidade de contribuintes. Então, assim, são realidades diferentes. Então, isso também é algo que nós só conseguiremos perceber ou avaliar como será o IVA dual em nosso país a longo prazo, daqui 10, 15 anos, sabe? Se realmente, de fato, isso vai melhorar ou não.